Eita, olha a caquita.
E aí, seus comunistas safados, aqui quem fala é a Paula, comigo tá a Renata. E Renata, quantos patetas tu viu essa semana?
Meu Deus. Então, né, a maldição do Pateta, ela continua firme e forte. Que agora que a gente tem a participação ilustre do Pateta Pirocudo na mesa de Brindle Bay, ele tá nos perseguindo. Então, primeiro que eu fiquei com músicas do filme do Pateta na minha cabeça por dias, depois que a gente gravou e comentou sobre isso e tal, vários dias. O que não é um problema, porque são ótimas músicas. Mas eu fiquei com elas na minha cabeça muito tempo, sendo assombrada pelo Pateta. A outra parte da caquita maldição do Pateta é que é o seguinte: quando eu e a Mônica tava lá na Disney, ela comprou um monte de lápis e coisas assim, sabe, pra dar de presente, ah, é pra um primo, pra um não sei o que e tal. E ela deixou a Alice, filha dela, encarregada de fazer a distribuição de lápis. E aí sobrou um lápis. E ela disse: ah, mãe, esse aqui é pra ti. E entregou pra ela. E adivinha qual era o personagem que tava no lápis? Ele mesmo. Mas vestido nesse caso, porque era um lápis da Disney.
Eu tenho certeza que, tipo, se a Disney soubesse da existência da mesa de vocês, os advogados da Disney estariam
Tava na
entrando em
minha casa
contato
já, né? É,
pra
é.
cancelar o Pateta
Sim.
Pirocudo, com certeza.
Sim.
Porque, assim, a Disney, ela tem, né, duas coisas que ela não admite: que vocês estejam ganhando dinheiro em cima do produto deles, né, das propriedades intelectuais deles. Tanto que eles registraram o Steamboat Willie como marca, logomarca do Animation Studio, que é para as pessoas não poderem vender camiseta agora que ele tá em domínio público. E a Disney não pode fazer putaria com o personagem da Disney. Não pode. Os advogados da Disney batem na tua porta. Então, assim, cuidado aí. A mesa de. Já pensou? Chegar um. Coloca aí o véu, um bom vilão pro Brindle Bay, advogados da Disney.
É, né? É. Mas eu tô um pouco preocupada com essa perseguição do Pateta, porque foi a música na minha cabeça, o lápis da Mônica, as pantufas que eu acho que eu contei lá no, né, no outro episódio, que inclusive
Sim.
elas eram pantufas de Pateta muito estranhas, porque eu já tinha visto pantufas que é a cabeça do personagem, tem do Pateta, tem do Pluto, que tu bota o teu pé inteiro assim e é uma pantufona, mas essa não, ela era uma pantufinha normal. Com imagens do Pateta, mas ele era de costas. Escrito Goofy. Por que que ele tá de costas? Enfim, ele tá olhando o meu pé? Eles estão dizendo que o Pateta é fissurado em pé?
Eu acho que deem sugestões nesse programa de como se livrar da maldição do Pateta. Tipo, qual é o ritual de exorcismo do Pateta, né? Como exorcizar o Pateta. Deve ter um episódio de Pateta sobre exorcismo. O Pateta, ele tinha muitos episódios manuais de como fazer
Deve,
coisas.
deve.
Não, será que tem um
Chama
manual de
a maga
exorcismo?
patológica, ela deve saber.
Tem um manual de exorcismo do Pateta? Porque eu aprendi as regras de beisebol, de um monte de coisa, vendo como. Regra de trânsito, várias coisas com o Pateta. O Pateta é, tipo, era muito didático o desenho do Pateta.
E além disso, eu quero saber quais são as maldições da RPG que assolaram vocês. Vocês já foram perseguidos pelo Pateta? Diz aí.
Pois é. Mas o Pateta explica muita coisa, mas tem coisa que nem o Pateta explica. E é sobre elas que a gente vai falar hoje, entendeu?
Boa.
Porque eu comecei esse programa querendo um Globo Repórter, mas agora eu quero um episódio do desenho do Pateta explicando essas coisas, explorando essas questões. Porque tem muita coisa que, de fato, assim, gente, é um pouco retórico, tá? Eu só sei que, tipo, eu não quero de fato respostas, a não ser que elas sejam
Putz,
piadas,
tem
desculpa.
isso, né? Tem isso. Vamos fazer aqui então o aviso oficial de que esse é um programa de gracinha, de piadoca, e que a gente não quer respostas para esse programa. Assim, de verdade, eu tô falando aqui na parceria, tá? Não vem, ai, é porque não quero saber. Mesmo que seja uma resposta seríssima, que seja um negócio assim, de verdade, não quero saber. E se vier me contar, vai ser bloqueado em todas as mídias do Caquitas. E é sério, não testem esta brincadeira. Já foi avisado outras vezes e as
Já
pessoas já
foi. Teve
foram,
gente que ignorou
tá?
este alerta e está bloqueado
Até
em
hoje, há
todas as
anos.
redes possíveis.
Então, por favor, não ignorem isto e não venham nos explicar. Sério. Eu vou ser pior que a Disney indo na tua casa.
É uma piada. Eu não entendo porque eu acho idiota, tá? Deu? Agora que eu já tive que explicar a piada. O homem é foda, né? O homem faz a gente explicar
difícil,
a piada.
É muito difícil.
É muito insuportável.
Eu já sei,
outra
eu
coisa
sei,
que eu
Paula,
não entendo.
Eu homem. Já sei. Ah. A gente vai fazer o seguinte. No episódio de hoje, eu sou o Renato e tu é o Paulo. E a gente vai falar tudo assim. E aí os homens vão achar que a gente tá falando, que eles estão falando com outros homens, entendeu? Ouvindo os homens. E aí eles não vão querer explicar.
Que necessidade, sabe? Enfim, insuportáveis. É, outra coisa que a gente não entende, eu não entendo, não entendo homens.
Eu também Paulo, não, Paulão. É complicado.
A Omissi, ela é foda. A Omissi, ela é muito complexa. Eu tava hoje... Porque hoje eu tive um momento, Renata, em que eu tava discordando do Júlio em coisas sobre o sistema dele. E eu tava tipo, nossa, eu sou muito confiante em questão de RPG, assim. Eu tô aqui, entendeu? Dando a minha opinião pra cima dos negócios que não tem nada a ver comigo. E aí o Júlio disse, não, mas eu te pedi opinião e tal. E eu tava tipo, será que é assim? Será que é assim que o homem se sente? Eu tava me perguntando, assim. Mas aí eu pensei que não, porque o homem não faria essa questão. Ele não teria esse discernimento de notar, sabe, o quão confiante ele estava sendo, seria só natural. Então, o fato de que eu estava respondendo uma pergunta que me foi feita de fato, uma opinião que me foi pedida, e de que eu tinha consciência da minha audácia, eu acho que quebra um pouco. Eu nunca vou entender, eu aceitei que eu só nunca vou ter essa experiência, tá tudo bem.
É, né?
Mas falando no homem, quando eu falo que homem é homem, O-M-I, que é o... Homem branco, cis, hétero, mala sem alça.
Isso, esse daí.
É homem derogatório, entendeu?
Mas a primeira coisa sobre ele que a gente não entende é por que, que ele gosta tanto de D20. O que D20 fez pra ti? O D20 te pagou o boquete mais gostoso do planeta? O D20 entrou no teu cu e girou na tua próstata de uma forma muito boa que tu não consegue te recuperar? Ele entrou na tua casa e ele fez o teu almoço por 5 semanas pra que tu não precisasse fazer o almoço. O que o D20 fez pra ti que tu é tão emocionado com o D20? Por que, que tudo tem que ser D20? Por que, que tu não tem a capacidade de enxergar um jogo e não fazer a pergunta, vai sair adaptação pra D20? Por que, que tem que ser D20? O que ele te fez?
Eu tenho um questionamento aqui, Renata. Porque a criança, né, ela tem aquela fase que ela, tipo, a fase oral de colocar as coisas na boca e tal. Será que o RPGista tem a fase D20 e alguns deles não amadurecem o suficiente pra passar da fase D20?
Eu não sei, eu não sei se é religião e aí eles adoram D20. Eu não sei.
É, eu tô... eu não entendo, eu não entendo. E mais do que isso, porque vai além. Porque, assim, eu vou aqui... usar toda a minha compreensão, tá? E empatia que eu tenho em mim. E eu vou aceitar que vocês só gostam de jogar D20. Perfeito, tá? É difícil pra mim, mas eu fiz um esforço aqui, tá? Aceitei. Só gosto de jogar D20. É só isso que vocês gostam. Tem alguma coisa no peso do dado, no formato? Não sei. Vocês gostam de colar D20. Perfeito. Por que vocês vão perguntar se o jogo que não é D20 vai sair pra D20? Se tem uma coisa que não tá faltando no RPG, é jogo D20. Ah, mas não importa. Não importa que jogo que é, que vocês estão... Tipo, que temática que é do jogo, que vocês estão se perguntando que se vai ter em D20. Tem em D20. Ah, mas não é o mesmo jogo? Sim, caralho. Por isso que não é D20 naquele jogo. No momento que tu botar D20, ele é um jogo genérico com aquela temática que tem D20. Então, isso sempre tem a porra de um jogo genérico que D20 atributo sobre qualquer coisa do universo. Hack de D&D pra todas as coisas que não precisavam de um hack de D&D. Tá? O que mais tem aí no mundo? Então, tipo, qual é a necessidade de vocês... Parece aquela... É por isso que eu acho que é uma questão de maturidade, assim, que é a fase D20, que nem todo mundo consegue superar, porque é um comportamento de criança mimada.
Sim.
De, tipo, eu quero que todos os jogos sejam pra mim.
Além do que, esse pedido de vai sair no D20, faz no D20, normalmente vai pra produtores indie, que não estão trabalhando com D20. Então, vocês querem que a pessoa que já desprendeu seu tempo pra fazer todo um jogo, escrever um jogo gigante lá, maravilhoso, ainda gaste o seu tempo pra converter esse jogo e toda a lógica por trás dele pra rodar em D20, porque tu é o quê? Alérgico a D6?
E só faz sentido esse converter pra D20 pra empresa grande que olha, tipo, ah, se eu fizer um jogo merda com D20, esse bando de trouxa que vai comprar, então vou fazer.
Que nem o Hora da Aventura lá, que tinha um sistema muito legal, bonitinho deles, aqui. Agora vão lançar uma próxima edição, entre aspas, porque não é uma próxima edição, afinal ele é um jogo diferente, porque ele é um Hora da Aventura pra D&D. E aí é uma merda. Então, é isso, é esse tipo de situação.
A gente não entende a fixação de limitar o RPG a D20, de só querer jogar D20. E, aliás, a gente não entende limitar o RPG em qualquer coisa. Tipo, só joga o RPG que tem tal coisa. Assim, eu não entendo. Tinha uma conhecida que não gostava de coisa com flashback. Eu acho uma limitação muito estranha, porque é um negócio muito genérico. Tipo, como assim? Tipo, só joga o RPG com grid. Oi? Porque, e não é só isso, né? Se ainda fosse, eu só jogo RPG com grid. Mas não é eu só jogo RPG com grid. É, só é RPG se tem grid. Só é RPG se é medieval. Que é isso? Só a polícia da RPG? Quem é que elegeu vocês a polícia da RPG? Tipo, quem foi? Da onde vocês tiraram esse título?
Cadê o Fred Mercury, polícia da RPG?
Vocês são o Fred Mercury, por acaso?
Mas aí essa mesma galera que tem um monte de picuinha de não, RPG é isso, RPG é só isso aqui, não sei o que e tal. Vai lá e me monta uma mesa de RPG gigante. Eu vi esses dias que eu tava navegando o grupo de Facebook de RPG pra ver se tinha alguma pauta interessante pro Caquitas. E aí tinha um maluco lá perguntando, alguém tem uma dica pra eu narrar uma mesa pra 11 pessoas? E eu só conseguia pensar minha dica, não narra uma mesa pra 11 pessoas. Pega uma dessas 11 pessoas e faz duas mesas e a outra pessoa narra. Pra que uma mesa de 11 pessoas? Que inferno na Terra.
Ou marca dois horários e tu narra pra...
É, pra que isso, sabe? E aí era um negócio, não, porque eu tinha me comprometido a narrar pra, sei lá, 5, 6, porque ia ser uma festa, não sei aonde, mas aí apareceu mais gente interessada. Faz duas, caralho, faz duas mesas.
Eu fui agora lá em novembro pro encontro do meu grupo de estudo e as pessoas falaram, acho que ia jogar RPG, só que tipo, era 20 pessoas. E eu não narro pra mais de 5 de uma vez, eu disse. A gente pode jogar, eu ensino outra pessoa a narrar, se todo mundo quer jogar o mesmo sistema, eu ensino como narra, dou todas as ferramentas, todo o suporte, mas alguém vai ter que narrar que não sou eu. E aí, tipo, é isso, tipo, se mexe aí, vamos lá. Alguém narra. E aí a gente achou a gente pra narrar. No fim, o pessoal... A gente foi jogar num dia que já não tinha mais tanta gente. Só saiu uma mesa. Mas nunca, jamais. E uma coisa que me pega... Assim, primeiro, é insuportável. Porque, tipo... Nossa, não tem como. É muita gente pra interagir, pra contar uma mesma história. É muito tempo. É muito difícil dividir o holofote com tanta gente. Mas o que me pega, de fato, o que eu de fato não entendo, o que eu queria o episódio do Pateta pra me explicar, é como marca. Porque as minhas mesas de RPG, elas têm 5 pessoas. É, assim, quase todas elas, acho que todas elas. Têm 5 pessoas. Uma pessoa narrando e 4 pessoas jogando, tá? E marcar a mesa com todo mundo comprometido, tá? Todo mundo quer jogar, todo mundo é um adulto responsável e tal. Porque eu nem jogo mais mesa com gente que, tipo, desmarca e tudo mais. É um inferno de marcar, porque todo mundo tem compromisso, todo mundo tem horários complicados, todo mundo tem, tipo, problemas da vida adulta pra lidar. Sério, arrumar um mesmo dia na agenda uma vez por mês entre 5 pessoas é a coisa mais difícil do RPG. A gente falou semana, agora no último programa sobre as complexidades do RPG, a maior complexidade do RPG... É marcar a porcaria da mesa. Depois que tu é adulto, claro. Quando tu é adolescente, é fácil. E não, essas mesas não são de adolescentes. É tipo, como? Como vocês marcam uma mesa com 8 pessoas, com 11 pessoas? Eu não consigo conceber. Eu não consigo entrar na minha cabeça que isso seja possível.
É muito foda. Eu não sei também. Nesse caso do cara, eu até entendo. Ah, era uma festa e tal. É uma mesa que ela não vai pra frente, não vai ser uma campanha.
Sim,
aí
sim.
Tudo bem, às vezes alinham os astros e tu consegue colocar 11 pessoas no mesmo lugar ao mesmo tempo. Mas eu não sei, eu não entendo. É um suplício. Mas tudo bem.
Eu não, como é que tu te coloca numa situação dessa?
É, não.
Tem que marcar uma...
Não.
Eu tenho... Sabe aquele negócio que tu falou lá do inferno, que eu tô fazendo ficha de serial mito?
Uh-huh.
No inferno é tentar marcar a mesa com 8 pessoas.
Perfeito.
Horror. Mentira, que eu e o Igor, a gente decidiu que o nosso inferno... A gente tem um inferno coletivo que a gente... Todo dia a gente assiste o episódio 9 de Star Wars.
Nossa.
E é pela primeira vez.
Tá, eu vou seguir pro próximo ponto, porque eu não quero falar sobre isso. Eu nem sei que episódio é esse, ele nem existiu. Mas enfim, outra coisa que a gente não entende é a galera que cultua a ideia de mestre e de hierarquia na mesa. Que não, porque tem que ter, não só tem que ter um mestre, mas tem que ser essa figura, o mestre, que está dominando a mesa e que controla
tudo. É quase mística,
tudo.
Né?
É, o que é isso?
É uma criatura que tem uma reverência, assim, não, o mestre, é a mesa do fulano. O fulano que não, tem que ver se o mestre deixa, o mestre me... Que isso? O que tá acontecendo?
Eu acho, Paula, eu acho que a gente tá chegando a um cerne aí, porque tu falou da fixação lá no D20, que nem as crianças têm fase, né, de colocar coisa na boca, e aí não tá meio jardim de infância?
Pode ser.
Tipo, ah, quero fazer negócio, tem que pedir pra prof. Eu acho que é por aí.
Se tu parar pra olhar, tem bastante, é bastante comportamento de jardim de infância, realmente.
Eu acho. O negócio Sim. de não ter empatia e querer que tudo seja só pra ti. É o comportamento de jardim de infância.
Eu acho que é a falta de maturidade. A gente tem que fazer as fases do RPGista. Mas eu acho que sim. E é muito uma necessidade de hierarquia, assim, de... Tanto... E ela vem tanto de quem narra, né? Eu sou o mestre, eu mando na mesa, eu que sei, eu que não sei o que lá, né? E ela vem com várias camadas, escudo e não sei o que, eu que sei as regras, e não pode questionar as regras, e não pode... Sabe, me parece um ambiente terrivelmente hostil, mas ela muitas vezes vem da pessoa que joga também, assim. Eu por exemplo, eu não gosto nem do termo de mestre, eu vou narrar para as pessoas, elas me chamam de mestre, e eu fico super desconfortável, assim, de tipo, eu? Não sou mestre de ninguém, não tenho mestrado, também não sou mestre, não tem nada que me coloque na categoria de mestre. Então, eu acho estranho, assim, quando as pessoas me pedem coisa, tipo, eu posso fazer isso? Eu, tipo, que isso? Sou responsável por ti. Sai daqui. Sei lá, tu quer fazer? Faz. Sabe? Me erra. Mas eu acho que as pessoas, elas necessitam da hierarquia. Elas acham que a hierarquia, ela é intrínseca do RPG e necessária pro RPG. E elas cultivam essa hierarquia, né? Então,
sim.
O mestre, ele realmente vira essa figura muito reverenciada, de um jeito que eu não acho que é saudável.
Principalmente a parte sobre permissões e tal. Pô, a gente tá sempre aqui falando sobre como o RPG é um jogo coletivo, de construção de história e tal. Que mané, esse pedir permissão... Sei lá, eu só consigo imaginar uma situação de pedir permissão como pedindo permissão da mesa inteira. Se tu quer fazer uma cena que, sei lá, é mais pesada ou coisa, perguntar pra galera,
ou
tipo, tá
maluca,
tudo bem por vocês. Tipo, é uma ideia muito maluca. Mas aí não é pedir permissão do mestre. É perguntar se a mesa tá ok com essa ideia. E aí é todo mundo, não é um maluco que vai dizer sim ou não e o resto que engula isso aí.
Sim, e tem uma parada que vem disso, às vezes, que aparece que, tipo... A pessoa tá... Ela fala de um jeito que parece que ela tá treinando os jogadores dela. Tipo, sei lá, as pessoas treinam um cachorro. Porque é tipo, ah, não. Aí tem as punições. Ah, os jogadores, tipo, não prestam atenção aos negócios. Então, tipo, TPK. Sabe? Aí, não, eles fizeram um negócio bonitinho. Ah, as garotas mágico. O que que é isso? Tá jogando biscoitos pras pessoas? Porque elas foram bons meninos? O que tá acontecendo aqui? Sabe? Sei lá, tem um clima todo muito bizarro que vai gerar também a parada de antagonizar, né? Uns aos outros, que também é um negócio bem jardim de infância, né? Tipo, brigar com os amiguinhos em vez de conversar. E essa parte muito competitiva, assim, um negócio esquisito. Eu acho muito bizarro, assim, qualquer coisa que tu faça na mesa que antagonize os outros, seja como narrador, seja como jogador, assim, que é aquela pessoa que vai roubar um negócio de outro jogador, atacar um outro... A menos que, tipo, seja algo acordado entre os dois, tipo, pô, seria muito foda essa cena. Qualquer coisa que tu vai ir contra, que claramente outra pessoa não quer, né? A gente tava num negócio agora há pouco na nossa mesa, as pessoas discutindo, tipo, ah, você vai fazer assim, vai fazer assado, não sei o que, sabe no meu personagem, não sabe, não sei o que no meu personagem. E eu, gente, para. Virei pra pessoa. Tu quer que as pessoas saibam ou quer que as pessoas não saibam esse outro personagem? Não quero. Então ninguém sabe. Acabou. A decisão, ela é... Se uma pessoa não quer e não tá confortável, tipo, acabou. Não tem... Não, mas eu vou lá atrás, mas eu vou fazer. É a história do cara lá que fez a dungeon sozinha?
Sim.
Ou um narrador que quer matar as pessoas, que, tipo, pô, botou um negócio, sabe? É muito esquisito. Eu acho um comportamento muito esquisito. Porque nem o D&D é esse jogo.
Não.
Mesmo o D&D é colaborativo.
É. Eu não sei o que que é, eu não sei se é essa ideia de que tu pode fazer qualquer coisa dentro do jogo, que as pessoas despirocam e começam a fazer coisa ruim. Não sei. Não sei. eu não falo nem coisa ruim, tipo, ah, cometeram assassinato. Mas, tipo, coisa ruim uns pros outros e... Enfim, não sei. Não sei. Acho estranho.
É, a gente tava comentando que é toda ideia, tem toda essa ideia de hierarquia e tal. E aí, sei lá, no instante em que a hierarquia, ela... Sei lá, a professora vira as costas, né? Tipo, o narrador, ele olha pra baixo ali no escudo dele, vira o caos, as pessoas estão jogando bolinha uma na outra, e aí o narrador é mal pra fazer as pessoas, tipo, se comportarem. Que vocês estão fazendo? De verdade, assim, tipo... É hipérbole, tá, gente? Eu tô exagerando, eu não quero saber, lembrando que eu não quero saber. Por mais perguntas que eu faço e mais perplexa que eu sou neste programa, eu não quero saber.
Sim.
Mas eu fico perplexa.
É doido, é doido. E aí a outra perplexidade é a pessoa que odeia jogar o jogo que ela tá jogando. E aí ela vai contra aquele jogo inteiro. Ela vai contra. Porque ela...
Contra a história, né?
É, contra a história do jogo. Ah, porque a gente vai daqui, tem essa pista que indica pra cá. Não, mas eu vou pro outro lado. Vou fazer outro negócio. Por quê? Por quê?
Eu sei que vocês foram criados por Jornadas do Herói. E que uma das etapas da Jornada do Herói... É recusar o chamado. Mas um, deu de Jornada do Herói. Chega. Dois, no RPG, isso só te faz um mala sem alça. É aquela coisa de, tipo, todo mundo na taverna. E aí chega alguém e pede, por favor, vamos até lá resgatar minha panela. E aí a pessoa diz, eu odeio panelas, eu jamais resgataria uma panela. E
sim.
Por quê?
que a panela te fez?
E tipo... Teu amigo tá lá, ele claramente ele planejou, ele deve ter tipo, uma descrição da panela.
Ele deu nome pra panela.
Tem toda uma história relacionada com a panela. Por que que tu vai olhar pro teu amigo e dizer, não, eu não quero fazer a história que tu... E é muito louco, porque isso vai num nível de que existe toda uma discussão por trás de... Ai, o que que tu faz quando o jogador faz isso? Sinceramente, o que que eu faço quando o jogador faz isso? Eu faço, tipo, então tá, tu não vai participar da história. Que é exatamente o que eu fazia com a criança que não queria participar da atividade na escolinha. Direto acontecia. Eu não quero pintar isso aqui. Tá bom, senta aí. Não pinta, não tem como te obrigar. Então fica aí. Mas todo mundo vai estar... E aí, assim, no jardim de infância, eventualmente a criança vinha pedir pra participar, porque é chato não participar. E eu imagino que aconteça mesmo com o cara do RPG, assim. Ou, sei lá, ele vai dar piti ali sentado na mesa dele, não sei. Mas, assim... De verdade, se tu tá na minha mesa, eu tô narrando pra ti, tá? E eu fiz o chamado da aventura. Claramente é pra ir pra tal... É pra ir pegar a porcaria da panela. E a pessoa diz, não? Então tá. Então as outras pessoas vão achar a panela, tu vai ficar sentado na taverna aí. De vez em quando eu volto pra ti e pergunto o que que tu tá bebendo.
Eu já contei aqui, né, que tinha um amigo meu que narrava mil anos atrás, que ele colocava orcs com metralhadoras. Ah, porque aí, pessoal, daqui sinto muito, tem vários orcs com metralhadoras.
Tem a parede invisível, tem a frase dizendo, tu é um trouxa.
Isso.
A parede
mas
enorme
era muito
com
bom.
Um grafite que diz, tu é muito trouxa e a tua foto.
Isso. Porque pior que o grupo nem era de ficar desvirtuando e tal. Mas sei lá, às vezes perguntava, ah, que tem? Eu quero ver quem tem atrás dessa porta aqui. Ah, só tem orcs com metralhadoras. Aí a gente entendia, não, tá, tudo bem. Então eu vou pro outro lado.
Muito bom, inclusive. Orcs com metralhadoras é uma boa saída. Mas é um jeito, é uma coisa muito estúpida. Todos esses negócios são muito estúpidos, assim, desculpa. Assim, em geral, eu acho que assim, em geral, a gente é muito compreensiva quanto ao RPG. Mas hoje eu não sou, hoje eu tô intransigente. Eu tô aqui pra dizer que isso é tudo muito estúpido, gente, não dá, eu não consigo, eu não sei lidar, entendeu? Eu não consigo lidar, não tenho ferramentas pra entender, ou o Pateta não fez um episódio, eu não sei o que tá acontecendo aqui, não entendo, não quero saber.
Sim, aí o outro doido é o homem que gosta de regra pra tudo. E aí eu vi no grupo lá, o mesmo grupo que tinha a pessoa que ia narrar...
Essa aí eu culpo o GURPS, Renata.
Deve ser, né?
Essa aí é a culpa do GURPS.
Deve ser.
Essa aí é... As outras todas provavelmente são culpa do D&D. Essa é do GURPS.
Sim. Mas o cara chegou lá no grupo... Ah, alguém tem sugestão de regra pra bebida alcoólica? Porque eu achei que o livro do mestre não tem regras satisfatórias. E aí a
que
melhor...
Pega... Tinha uma regra,
sim.
E ele não ficou satisfeito.
Sim,
tipo,
não.
Já é um negócio idiota ter uma regra pra bebida alcoólica. Tinha regra, mas ele não ficou satisfeito. Ele queria
sim.
Uma regra melhor.
Sim. Aí chegou um cara lá e deu a melhor resposta pra essa pergunta, que é, olha, pra mim a regra é quem leva Cerveja Cristal e Budweiser não bebe a cerveja que os outros levam. E essa era a regra da bebida.
Essa é uma boa regra da bebida.
Eu, como pessoa que não bebe cerveja, não sei o que isso quer dizer. Não sei se elas são muito boas ou muito ruins, e aí tu não vai beber a do outro, não,
não
sei.
É, no sentido, Renata, de se tu levou o refrigerante de cola genérico número 5, tu não vai tomar Coca-Cola dos outros.
Mas a Budweiser não era uma cerveja boa? Eu sempre tive a impressão de que ela era uma cerveja mais cara. Não sei.
Enfim, eu não tomo cerveja, gente. Eu bebo,
eu
mas
não
tomo
sei
cerveja.
Também.
Mas eu sei que a cerveja cristal, porque eu entendo de cerveja, não, mas eu entendo Star Wars e de memes de Star Wars. Eu sei que a cerveja cristal é supostamente muito ruim.
Perfeito.
A não ser que não seja... Enfim, foda-se também.
Mas é isso, por que que precisa ter uma regra pra bebida? Porque qual é o cenário... Eu sempre penso, eu sempre paro assim, tá, qual é o cenário em que isso é relevante? O que os personagens cheiram a cara na taverna e aí quer saber se eles vão ter desvantagem no ataque por sei lá eu quantas horas, porque eles beberam na taverna. O que que se importa? Porque...
Que seja um jogo sobre bebida.
É, exatamente. Um jogo sobre, inclusive sobre tem. Bebidas. Tem o Saideira, que foi um jogo da Geleia, muito legal, inclusive. Que ele é meio... Pra tu criar uma história... Como é que é aquele filme lá? O do casamento lá? Que os caras bebem e não sabem de nada. Que
se
aconteceu.
Beber não case.
Se beber não case, esse mesmo. É tipo um simulador de se beber não case, assim, é muito legal o jogo. E aí sim tem regra pra bebedeira, mas é porque o jogo é sobre isso.
Enfim, é... não entendo, não sei qual é. Outra fixação, é uma fixação estranha. Vocês gastam muita energia com umas coisas estranhas, entendeu? E a final, a última aqui da nossa lista, é o culto ao sagrado do metagame. Que esse assim, o que eu não entendo, porque o que que é? É um negócio que não pode metagame, né? O que que é metagame? Metagame é tudo que tá fora do universo do jogo, né? Tudo que, tipo, teu personagem não sabe, não compete às ações diretas dele com as informações que ele sabe e tal. E aí me pega, porque o pessoal que, não pode, que é o pessoal é psicopata com metagame, entendeu? A pessoa começa a pensar, tipo, fora do escopo do personagem... O pessoal vem pra cima de ti, assim, agressivo. Vocês esquecem que vocês estão jogando? Porque eu acho um processo tão inútil. Como que tu consegue... Como é que tu vai jogar sem ter consciência de que tu tá num jogo? Não entra na minha cabeça, assim. Porque não tem como. Tu vai ter que usar a mecânica, tu tá sentado ali, tipo, tu sabe que tu não é aquele personagem. Parece a Tora que entra no personagem e manda ratons pros colegas, tipo, que coisa esquisita. É faz de conta, vocês sabem que é faz de conta, vocês não sabem que é faz de conta?
Sim.
Assim, se vocês não sabem, eu tô um pouco preocupada.
É morro em ponta de faca, né?
É um negócio muito esquisito, assim, muito, sei lá, pra quê? Não tem como. Essa que é a questão. Não tem como tu eliminar o metagame. Porque tu sabe que tu tá jogando, tu sabe que tu tá num jogo. A impressão que eu quero é que eles querem ser um personagem numa história que não sabe que é um personagem. Isso não existe, porque os personagens não existem. Tipo, mesmo os personagens de uma história, eles são atores ou roteiristas ou escritores fazendo eles, gente. Não existe essa questão aí, esse personagem puro. É uma busca por uma pureza na história que, é impossível... E dois, é ruim pra história. Porque, em geral, se tu... Assim, levando pro que eles entendem como metagame, tu vai agir só com as informações do teu personagem ali, tu não vai sair fora, tu não vai pensar pra frente, tu não vai olhar pra aquilo como um jogo, tu vai contar histórias piores. É um fato. A história vai ser pior, porque ela não tá sendo pensada como uma história. Tu tá só ali, sabe? Tipo, ah, eu vou pra esquerda ou vou pra direita? É bem menos interessante. E provavelmente tu vai tomar umas decisões estúpidas que vão antagonizar a história. Porque
sim.
É não, porque é o que meu personagem faria.
Não, e pensando nisso, sob a luz do episódio passado, é muito ignorar as complexidades que o RPG tem pra jogar um jogo pior. Porque uma coisa é tu não te dar conta dessas ferramentas, dessas complexidades e tal, e não ir ativamente atrás delas. Mas outra coisa é tu ir ativamente contra elas. Então, tipo, ah, não.
Tu negar,
eu entendi,
né?
A matemática do jogo. Logo, eu vou tomar a decisão mais idiota possível matematicamente falando. Porque eu sou contra entender a matemática. Tipo, que lógica de merda é essa?
Eu não consigo compreender. Eu não consigo compreender, gente. É muito difícil pra mim Porque eu, no início, quando eu comecei a jogar RPG, eu ouvi isso e eu fiquei muito, tipo, preocupada, entendeu? De, tipo, o que é isso? Como eu posso evitar e tal? Eu queria muito, por um instante, voltar, tipo, 5 minutos naquele momento, ser aquela Paula, pra virar pro lado e dizer, tipo, que bosta que tu tá dizendo. Pra dizer, enfia o metagame no cu. Porque, tipo... É. Eu fico muito de cara, eu fico triste até de pensar que eu ouvi isso e achei que fazia sentido algum dia, entendeu? Porque hoje em dia eu olho e é tipo um dos negócios mais sem pena em cabeça.
Tá as dodói?
Eu tô aqui, gente, eu tô arrancando meus cabelos aqui. Eu tô de fato perplexa, entendeu? Eu ainda não quero que vocês me expliquem. Mas só, a não ser que tu seja o Pateta, é a única pessoa que pode dar explicações. É o, mas não, eu não quero, não vem com o Pateta de A que eu vou mandar a Disney atrás de vocês. Eu quero o actual fucking Pateta. Se tá na Disney e tu quiser pedir pro Pateta me explicar, aceito a explicação do Pateta.
O Pateta vai, de tipo, A não é real e não pode diferir.
Exato. Se tu quiser fazer, tipo, tu ir lá e desenhar e animar, ou fazer um quadrinho do Pateta, eu até aceito. Tu te entende com a Disney só, porque eu não vou me responsabilizar. Mas é isso, entendeu? Sim. É a única pessoa, a única criatura, sei lá, é o Pateta, não é uma pessoa.
Ele é uma entidade.
A única entidade que pode vir a nos explicar qualquer uma destas coisas é o Pateta ou o, sei lá, não sei quem apresenta o Globo Repórter hoje em dia. Também aceito. Mas tem que ser editado como Globo Repórter. É isso, é uma das duas coisas, entendeu? O episódio do Pateta, Globo Repórter. Se não, fica quieto. Não me explica nada.
Então, antes que a Paula arranque os cabelos ou que o Pateta chegue aqui pra nos dar explicações, tornem-se mecenas do Caquitas pelo Apoia-se ou pelo Catarse. Quem quiser ser nosso parceiro pode mandar um e-mail para contato@pausaparaumconteudo.com.br. E quem quiser falar com a gente, mandar sugestão de pauta, é só nos encontrar nas redes sociais como Caquitas Podcast ou no e-mail caquitaspodcast@gmail.com.
É isso aí. Eu fiquei pensando agora que vai ter gente mandando áudio fazendo a voz do Pateta. Mas eu vou rir. Se for a voz, se a pessoa imitar direitinho, eu vou achar engraçado. Vou achar engraçado a voz do Pateta. Não, não vou ficar brava.
É o melhor que eu posso fazer. Eu só consigo fazer... Eu nem sei se é muito bom, porque, enfim, não sei. Não sou uma imitadora profissional de Pateta.
Julguem a imitação do Pateta da Renata. Enquanto isso, um grande beijo.
E um forte abraço.
E acabou, Caquitas.